Hora de conversar com a Samara Sadek, trazendo as notícias da internet. Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, muito bom dia. Bom dia a todos que estão com a gente.
Ô, Samara, vamos então começar a sua participação dando uma atualizada, uma repassada nos números da pandemia, não apenas os números, mas também as tendências, porque é bom acompanhar a média móvel, né, de mortes, de casos, porque isso dá um radar para a gente, né, coloca na nossa tela como é que está a pandemia nesse momento. Dá uma geral aí para nós, por favor.
Então vamos lá, Adriano. Números divulgados, considerando até esta segunda-feira à noite, né? O Brasil registrou, segundo o Ministério da Saúde, né, dados oficiais, foram 30.624 novas infecções e 1.347 óbitos entraram para os sistemas, né, com a confirmação de Covid-19 como a causa principal e as suas decorrências também. Agora, nós já nos aproximamos, Adriano, de praticamente 14 milhões de casos ao todo no Brasil. Atualmente, 1 milhão e 100 mil casos ativos, né, pessoas que estão em tratamento ou em isolamento, e passamos dos 374 mil óbitos ao todo no país. Esses números iniciais, né, das 24 horas, a gente acompanha com cautela, porque eles são bem menores do que a gente vinha acompanhando. Vamos aguardar esse movimento, porque a gente sabe que início da semana isso sempre acontece. Mas a nossa média móvel e a nossa média, aliás, a média móvel de mortes e a de casos, as duas médias móveis acusam uma tendência de estabilidade. Ainda em números altos, porque de óbitos nós tivemos 2.860 de média nos últimos 7 dias, um número muito alto ainda para a pandemia. É uma variação de 3% a mais, assim como a dos casos. Os dois estão variando com 3% a mais em relação aos últimos 14 dias. E no caso das infecções, das novas infecções, nós registramos na casa de 65 mil nos últimos 7 dias. Então, os dois números seguem estáveis nesse patamar alto. E o que mostra muito essa questão dessas mortes tão altas, né, Adriano? Há um impacto, então, na expectativa de vida também. Alguns portais já começam a destacar isso, né? Porque há uma nova doença, um novo vírus, que afetou muitas pessoas, adiantou a morte de muitas pessoas, né? Porque elas foram acometidas por uma doença nova. Então, o destaque do G1 de hoje é justamente sobre a expectativa de vida em São Paulo, que teria diminuído já um ano, segundo uma estimativa divulgada hoje pela Fundação SEAD. Então, a esperança de vida ao nascer no estado ficou em 75,4 anos. Isso é um ano a menos do que o calculado em 2019, quando ela era de 76,4. Então, como o estado de São Paulo viu a sua mortalidade no geral aumentar em 12% no ano passado, isso tem um impacto direto nesse cálculo da esperança de vida ao nascer. E o importante nessa nota, Adriano, é que é a primeira vez que se registra uma queda na expectativa de vida no estado de São Paulo desde 1940, isso quando a série histórica começou a ser calculada. Então veja que isso provavelmente vai se repetir também em outros estados, né? Esse cálculo da expectativa de vida ao nascer, por causa um dos impactos da pandemia e com essa acelerada de mortes no nosso país.
Realmente aí é um número que chama atenção em relação à expectativa aí da média de vida da população. E a vacinação está avançando, né, Samara? Temos aí também o placar da vacinação. Como é que está aí a situação no momento?
Vamos lá, estamos ainda estagnados naqueles cerca de 12%, né? São 12,59% da população vacinada, representando cerca, Adriano, de 26 milhões e 650 mil pessoas, mais ou menos, que já receberam a primeira dose da vacina. Em relação à vacinação e outras medidas, como a gente vem acompanhando em vários estados, né? Os esforços para um lockdown, para uma conscientização no uso de máscaras, enfim, algumas notícias já dão conta, Adriano, que a gente pode estar vendo esse pico que a gente viu agora em março, tanto abril também, de muitas altas em casos e mortes. A gente pode estar vendo uma luz no final do túnel, Adriano, né? Porque são medidas junto com a vacinação, que ainda está muito pequena, e a conscientização de todos. Mas, ao que tudo indica, segundo o portal UOL, uma notícia que está em destaque, pela primeira vez o governo de São Paulo já projeta para esta semana uma queda no número de óbitos por Covid-19. Essa média estava em 813 mortes na semana passada, mas ela já chegou no pico do pior momento do ano passado, era 278, então assim, um número 3 vezes maior, né? E além de ter essa expectativa nesse número de óbitos, o Estado vem verificando uma queda nos casos na semana passada e já 3 semanas também com queda nas internações. Ou seja, quando a gente tem uma queda nos casos, a gente consegue mexer em todos os outros números, né? E a queda nos casos está relacionada diretamente com as nossas atitudes, né? Como distanciamento social, uso de máscaras e, logicamente, também a população, a parte da população que já está vacinada. Essa tendência de alguma mudança nessa perspectiva, né, da pandemia também foi verificada, segundo o portal Metrópolis, ainda em 15 estados também, apresentando já pela primeira vez uma queda tanto de mortes quanto de casos. Então vamos aguardar, como você falou, né, a tendência, vamos aguardar os números da semana para ver se a gente consegue finalmente, Adriano, sair desse momento tão cruel que vai justamente desembocar nos profissionais de saúde, como você estava falando agora com o senador Contarato.
É verdade. Estamos conversando com a Samara Sadeck, ela está trazendo as notícias da internet aqui no Conexão. E para encerrar aqui sua participação, Samara, vamos falar então do auxílio emergencial, porque tem aí novidades no calendário.
Pois é, pelo menos esse calendário está avançando. A Agência Brasil destaca hoje que os trabalhadores informais e também as pessoas inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo já estão recebendo, então, os nascidos em julho. Começam a receber, então, hoje a primeira parcela dessa nova rodada do auxílio emergencial, né? Esse auxílio que está menor, tá? Entre R$ 150 e R$ 375, dependendo da família. Então, até o final desse mês, o dia 30 de abril, o governo vai conseguir finalizar o pagamento dessa primeira parcela, com os nascidos em dezembro, então, sendo agraciados no dia 30 de abril. Agora, o saque, é importante lembrar que o saque dessa primeira parcela ele foi antecipado em 15 dias. Então, o calendário de retiradas, que iria só começar em 4 de maio, começa, então, em 30 de abril. Então, os nascidos em janeiro vão poder sacar o dinheiro a partir do dia 30, que antes, então, era só dia 4. E aí, a sequência do saque será anunciada, né? Porque no calendário anterior era mais ou menos a cada 2 dias que mudava a data. Então, mas uma coisa é certa. Então, dia 30 de abril, os nascidos em janeiro já vão poder começar a sacar. Porque o dinheiro, quando ele é pago, ele é depositado nas contas poupança digitais, né? As poupanças da Caixa, e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Mas okay. O saque, a gente sabe que ele é uma etapa posterior a isso.
Ok, Samara, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, trazendo as notícias da internet, e até a próxima.
Até a próxima, Adriano, que amanhã é feriado e estaremos então de volta na quinta-feira, não é isso?
Exatamente. Olha, Samara, eu vou contar uma coisa aqui para você. Eu e o Wellington tava armando aqui uma pegadinha para você. Se você falasse até amanhã, agora essa aqui é para mim, porque eu me dei mal nessa aqui.
Estou ligada, Adriano, porque o feriado é sempre bom, né?
Tá bom, então. Valeu, Samara. Bom feriado para você. E a gente se fala novamente na próxima quinta-feira, nessa quinta-feira que vem, dia 22.
Então, combinado. Um bom dia a todos e até quinta.